Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Antônio Carlos Olivieri, autor do romance Farsantes e Fantasmas, publicado pela editora Record.
Olivieri, logo no início do romance, você presta uma homenagem ao romance policial, embora o seu livro não seja desse gênero literário. Por quê?
Eu sou um fã de literatura policial. Eu gosto muito. Na homenagem que eu presto, inclusive, eu cito um autor, que é o Raymond Chandler, que é um autor que me agrada demais. Eu sempre tive vontade de escrever um policial, mas acho que eu não tenho talento para criar uma trama detetivesca. Então eu resolvi escrever um romance que passasse ao largo, que passasse ao redor da trama detetivesca.
Até para que os nossos ouvintes tenham uma ideia do livro, como é que você estruturou a narrativa de Farsantes e Fantasmas?
A narrativa de um escritor fantasma, de um ghostwriter, portanto, de alguém que escreve profissionalmente. Então, o livro é um pouco os bastidores de como se escreve um livro. Quer dizer, o ghostwriter explica o que ele faz, qual é o trabalho dele, como um livro se elabora. E em torno desses bastidores da elaboração de um livro, nos bastidores vai transcorrendo a história.
Olivieri, como é que você pensou o Moreira, que é um jornalista, é um ghostwriter e é também um protagonista e narrador da história?
O Moreira é uma espécie de alter ego meu. Sou jornalista, eu tive essa experiência de trabalhar numa redação de um jornal diário, trabalhei na Folha de São Paulo, conheci várias pessoas como o Moreira, que depois de trabalhar numa empresa jornalística, resolveram se transformar em freelance e ganhar dinheiro por conta própria, prestando serviços aqui e ali. Então, esse não foi um personagem que me deu muito trabalho. Eu me olhava no espelho.
Sabe quem é? Você não lê jornal, não vê televisão? O Dr. Pomada é um psicanalista de renome. Só trata de gente rica e famosa. Tem sido presença constante na mídia nesses últimos meses. Já saiu até na revista Caras. Em que mundo você vive, Moreira? Nunca ouviu falar no Dr. Pomada?
E daí?
Ele tá querendo lançar um livro. E você vai ser o escritor fantasma.
Escritor fantasma, ou ghostwriter, alguém que escreve textos, mas dá os créditos a outra pessoa. Um recurso largamente utilizado pelas editoras do mundo inteiro, o que não deve surpreender ninguém, principalmente na República Federativa do Brasil, onde também são comuns os funcionários, as contas e as empresas fantasmas, ora bolas. Esse tem sido meu trabalho ao longo dos últimos tempos, depois que abandonei, por motivos pessoais, a minha carreira de jornalista. Descobri que se tratava de uma profissão promissora ao rodar as editoras à caça de traduções para ganhar o filé de cada dia. apesar da enorme escassez de leitores no país, sempre existiu por aqui um imenso número de candidatos a escritor. A grande maioria, incapaz de escrever uma única linha. Em cumplicidade com o editor, um bom redator podia arrancar daí o seu honesto sustento por muitos anos. Zé Augusto foi justamente o primeiro empresário das letras a me abrir uma porta, propondo que eu redigisse a autobiografia de um pastor evangélico que tinha feito uma fortuna com rebanhos de fiéis e de gado bovino.
Não deve passar de 200 páginas para não espantar os leitores preguiçosos. A linguagem tem que ser clara e acessível. Não me venha com desvaneios literários e obscurantistas metafóricos, que ninguém entende coisa alguma.
Claro.
Os parágrafos têm que ser breves para deixar a leitura. E os capítulos curtos, para o leitor sentir rápido que está avançando e o fim não demora.
Tudo bem.
Mas não passa de 20 capítulos, tá? Não quero colocar o índice em mais de uma página.
Tudo bem.
Não esqueça de utilizar palavras ou expressões como globalização, emergente, sinapse, fator, endorfina, ícone, informatização, instigante, jurássico, pós-moderno, problemático, somatização, caldeirão cultural, empresa.com, inteligência emocional. Enfim, termos que estão na moda ou que impressionam sempre. Você sabe.
Eu sei. Mais alguma coisa?
Quero frases de efeito, Moreira. Daquelas que ficam na memória. Coisas de impacto que possam ser utilizadas também na mala direta ou em outras peças de marketing, como os thank-on ou marcadores de página.
Deixa comigo.
Será que eu estou esquecendo alguma coisa?
Talvez o assunto. Tem algum tema essa obra? Tem ou não tem?
Bom, digamos que é uma obra de filosofia psicoterápica aplicada. É uma obra de autoajuda.
De Augusto, você não passa de um filho da mãe.
O que você tem contra a autoajuda?
Desde que você não deixe de me pagar a segunda parcela. Sou capaz de jurar que se trata de um gênero nobre, cujas origens remontam à Sêneca na Velha Roma. Seu tratado sobre a firmeza do homem sábio ensina a suportar estoicamente as adversidades da vida.
Por isso é que eu gosto de trabalhar com você, Moreira. Você pega o espírito da coisa e tem uma lábia de fazer inveja a um retórico latino.
Mas até aí, você ainda não me disse absolutamente nada sobre o tema do Dr. Pomada. Supondo que existe um tema.
Sobre isso você vai conversar com o próprio Pomada. Aliás, já marquei para você uma entrevista com ele na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, em ponto.
Sim. Vou ter que desmarcar o dentista.
Sêneca, Moreira, essa é boa. Depois sou eu que sou filho da mãe.
Ao vê-lo desaparecer no corredor escuro, misturando-se às trevas que àquela altura já devoravam a cidade, eu não podia imaginar que eu tinha começado a protagonizar o prólogo de uma complexa trama, surpreendente e sórdida, cujo desfecho seria inevitavelmente pontuado com violência e sangue. Não. Naquele momento, com a imaginação iluminada pelos 8 mil reais em cima da escrivaninha, meus pensamentos se voltaram exclusivamente para Lucila, com quem eu tinha um encontro marcado dali a 2 horas. Lucila era quem me resgatava do barco das palavras e das tormentas no mar da baixa literatura. Era quem me conduzia à realidade, mas numa esfera superior à fantasia, num recanto onde se entrelaçam a amizade, a ternura e o tesão.
Música.
O editor José Augusto Pavão Lobo é um empresário extremamente oportunista e não perde nenhuma chance, inclusive inescrupuloso. Olivieri, ao percorrer o mundo editorial brasileiro, você se deparou com alguma figura desse porte?
Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que Voltaire dizia que existem três tipos de ladrão no mundo: o que rouba por necessidade, o que rouba por prazer e o editor. Bem, naturalmente, isso é uma brincadeira, nem todos os editores são assim. E o oportunismo não existe só no mercado editorial. Mas o Pavão Lobo é uma mistura de alguns editores que eu conheci. Eu peguei características de determinadas pessoas e concentrei todas num personagem só.
Como nasceu a figura da Lucila Napolitano?
A Lucila Napolitano, ela foi também uma pessoa, o romance é muito autobiográfico, ela foi uma pessoa com quem eu me relacionei, que era uma pessoa difícil, uma pessoa ciclotímica, cheia de altos e baixos. Então, uma determinada altura do romance, o Moreira diz que namorar com a Lucila Napolitano era viver numa montanha russa emocional, né? Indo lá para cima e depois descendo vertiginosamente para o fundo, né? Então, foi uma pessoa que eu conheci, uma pessoa com quem eu tive contato e que era efetivamente uma ciclotímica, vamos dizer assim. Bom, falando pela minha experiência como romancista, eu acho que escrever um romance é sempre um pouco fazer um ajuste de contas com o passado. É você elaborar as experiências que você teve na sua vida, literariamente.
Vieri, o Moreira procura de todas as formas ajudar na divulgação do livro da Lucila Napolitano. Chega inclusive a pagar um assessor de imprensa da editora para tentar colocar algumas matérias, coisa que não ocorre. De um modo geral, os editores de cultura, eles são refratários às teses universitárias?
Eu acho que, de uma maneira geral, os editores de cultura, eles são refratários a tudo aquilo que não está na moda na universidade. A moda impera em todos os setores da vida humana. Na universidade também há modismos. E eu tenho a impressão que o jornalismo cultural, na verdade, só faz divulgar os modismos, só faz difundir os modismos acadêmicos. Sei que não é uma declaração que vai me favorecer muito, mas é o que eu penso.
Qual é a sua linha metodológica?
Digamos que sou lacaniano, membro inclusive da Associação Jacques Lacan de São Paulo. Mas como médico, não desprezo os avanços da indústria farmacêutica nem as contribuições heterodoxas que podem vir das seitas afro-brasileiras ou dos oráculos milenares. Tenho uma clientela verdadeiramente VIP, formada por atores, atrizes, modelos, empresários, políticos, enfim, gente bonita que faz sucesso e está de bem com a vida. Gente a quem eu ajudo, afastando as energias negativas que obscurecem o brilho do ser humano.
Pensei. Lacan, fluoxetina e charlatanismo, exclusivamente para bacanas. Mas o que eu podia esperar de um cliente de Pavão Lobo? Eu já devia saber de antemão que ia lidar com um vigarista. Problema que, no caso de Poumada, afetava exclusivamente os seus pacientes. Contanto que ele soubesse vender o seu peixe, cabia-me apenas cumprir o meu dever profissional de registrar e transcrever, com os devidos cuidados gramaticais e literários. Enfim, lembrando que deveria haver uma biografia na contracapa, perguntei há quanto tempo ele clinicava.
Há mais de 15 anos. Aliás, tenho alguns pacientes que estão comigo desde aquela época.
Mas, afinal, meu caro Dr. Poe, do que vai tratar a obra que escreveremos?
Veja, quero que uma coisa fique bem clara desde já. Você vai escrever, mas o livro é meu. A criação é minha. Trata-se das minhas ideias. Minhas. Exclusivamente minhas.
Nem me passou pela cabeça o contrário.
Você só vai botar no papel, com as suas palavras, as minhas ideias. Eu não tenho tempo para escrever, sabe? Possuo muitos pacientes, dou workshops e palestras. A bem da verdade, minha agenda já está lotada até o fim do ano. Você acha que me sobra algum tempo para sentar diante da tela de um computador? É humanamente impossível.
Fique tranquilo. É exatamente por isso que eu estou aqui. Sou um fantasma com grande consciência profissional.
Livieri, Pomada, psiquiatra, formado pela USP, mestrado em Cornell, doutorado em Sorbonne. Como surgiu a ideia desse personagem?
Eu gosto de pensar que o modelo do Pomada foi o Simão Bacamarte, do Machado de Assis. E o nome Pomada é, na verdade, tirado de um conto de Machado de Assis. No conto de Machado de Assis, chamado Segredo do Bonzo, existe um picareta, que é um monge, que faz uma operação nas pessoas, tira o nariz real e coloca no lugar um nariz metafísico nas pessoas. E esse monge se chama Pomada. Isso está, se não me engano, em várias histórias. E no final o Machado diz que Pomada era o nome que se dava a malandros, a vigaristas no Rio de Janeiro daquela época. Eu gostei muito desse nome de Pomada, então fiz uma adaptação aí, Pomada, né? Que é o personagem. E o personagem é também calcado na vida real. Eu tenho bastante preocupação com a questão da saúde mental, porque na minha experiência jornalística, eu conheci uma grande quantidade de psicólogos, de psicanalistas, de psiquiatras bastante oportunistas. Não chegam, é claro, no grau do Pomada, que é uma caricatura, mas é um tipo que cuida da cabeça das pessoas e há que se preocupar com esse tipo de cuidado.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.